E aí, meus queridos alunos, como vocês estão? Ó, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Vamos entrar em mais um módulo super importante para a gente continuar enriquecendo aqui os nossos vocabulários e avançando cada vez mais nesse idioma tão incrível que é o inglês, né? Tenho certeza que você fica cada vez mais fascinado quando você vai mergulhando em novos conhecimentos aqui com a gente. Isso vai te deixando mais interessado em conhecer e se aprofundar cada dia um pouquinho mais, né? E para isso, nós vamos aprender nesse módulo 150 expressões idiomáticas, né? Bom, nós já sabemos a importância de enriquecer o nosso vocabulário, né? São esses conhecimentos, esse crescimento da nossa bagagem de conhecimento que vão nos permitir manter uma conversa fluida em inglês, tá? Vão permitir que a gente se expresse, entenda os nativos, participamos de reuniões internacionais, né? Viajamos para outros países para nos comunicarmos com naturalidade, nos comunicarmos bem, né? Entre várias outras oportunidades que o inglês traz para a nossa vida e nos faz crescer como pessoa e como profissional. E para isso nós vamos aprender agora 150 expressões idiomáticas. E tá? Expressões idiomáticas são maneiras de falar da língua inglesa, assim como nós temos aqui no nosso português. Algumas são similares ao que nós estamos acostumados aqui no português e outras já são totalmente diferentes. Então, não deixa de prestar bastante atenção. Pega seu caderninho, sua caneta para fazer as anotações, beleza? E por favor, não deixa de repetir a pronúncia de tudo que eu falar em inglês, tá? Você já sabe como funciona as nossas técnicas de estudo avançado, então não deixa de soltar a voz, repetir em voz alta, beleza? Repetindo a pronúncia de tudo que você ver aqui em inglês. Assim você treina muito bem a sua fala e a sua leitura e a sua escrita, tá? Porque enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete junto, né? Você já sabe como é que funciona. E então é isso, gente. Dessa forma, é uma técnica de você fixar bem todo o conhecimento da aula, né? De você absorver bem tudo que a gente vai passar. E aí você tá exercitando o seu cérebro a raciocinar em inglês e se tornar um ser pensante da língua inglesa, tá? Você já sabe que tem que fazer isso em todas as aulas aqui da Talk to You, cada vez com maior frequência, né? E daqui para frente a gente vai ter uma chuva muito maior de conhecimento, tá? Muito mais do que a gente já teve até esse momento aqui no nosso curso na Talk to You, tá? Então se esforça, porque somente você pode fazer acontecer, tá? E conhecimento é uma coisa que ninguém jamais vai poder tirar de você. O conhecimento transforma, ele empodera, né? E ele abre portas. E eu tenho certeza que o mundo pode ser todinho seu, só você correr atrás, tá? Então, chega de papo, vamos lá, pega seu caderninho, vamos começar a nossa aula. Você vai acompanhando aí comigo no corpo da aula, né? Você já sabe como é que funciona. Se eu estiver indo rápido demais, não tem problema, é só você pausar a aula, voltar um pouquinho, tá? Só não pode se perder, beleza? Então, vamos lá, você vai acompanhando aí comigo no corpo da aula, enquanto eu faço a leitura, né? Eu vou ler, nós temos quatro colunas, tá? Eu vou ler coluna indo de lado a lado e depois descendo, igual a gente já fez em algumas aulas anteriores, né? No sentido de caranguejo, andando de ladinho, depois vai para a linha de baixo, aí vai de ladinho, depois
Então,
linha de
vamos lá.
baixo,
Aí nós
beleza?
temos a nossa primeira tabela, né?
Onde nós vamos ver the most common English idioms. The most common English idioms, né? Essas expressões idiomáticas em inglês, elas são extremamente comuns na conversa no dia a dia, né? Ali nos Estados Unidos. Você consegue ouvir elas em filmes, programas de TV, e você pode usar elas para tornar o seu inglês mais parecido com o de um falante nativo, beleza? Então, vamos ver, começar aí pelas expressões mais comuns do dia a dia. Na primeira tabela aí nós temos as quatro colunas. A primeira é a expressão, do lado vem o significado, aí depois vem a tradução 1, né, que é a tradução da expressão, e a tradução 2 do lado, que é a tradução do significado, o que que ele quer dizer, tá bom? Vamos lá. Primeiro nós temos a blessing in disguise. A blessing in disguise, né? A gente fala uma bênção em disfarce, tá? A blessing in disguise é uma bênção em disfarce, né? Então o significado seria
A good thing that seemed bad at first. A good thing that seemed bad at first. Né? Então, a tradução 2 aí, fazendo jus ao significado, é uma coisa boa que parecia ruim lá no começo. Né? Então, a blessing in disguise is a good thing that seemed bad at first. Né? Então, uma bênção em disfarce, né? Significa uma coisa que parecia ruim no começo. Beleza?
Essa primeira
tranquilo
foi mais
de entender,
explicativo,
né? Que é para você pegar aí a didática da aula e entender como é que a gente vai proceder nas próximas, tá? Nas próximas eu vou também continuar explicando um pouco melhor até a gente começar a caminhar juntos. E aí eu vou começar a falar um pouco mais rápido, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Quando você já pegar o ritmo lá para a quinta, sexta expressão aí da nossa tabela, eu vou começar a acelerar. Eu vou falar a expressão, depois eu vou falar o significado, e aí depois eu venho com a tradução 1 e a tradução 2, que você já entendeu como é que funciona, beleza? Então vamos lá. Segunda linha aí, nós temos a segunda expressão, a dime a dozen. A dime a dozen significa aí na tradução 1, um centavo a dúzia, né? Um centavo a dúvida. Opa. Um centavo a dúvida. Dúzia. Nossa, quase que não estou conseguindo pronunciar essa palavra. Um centavo a dúzia. A dime a dozen, tá? O significado é something common. Something common. Something common é a tradução 2, algo comum, né? Então, a dime a dozen quer significar algo comum, ok? Vamos aí para a próxima. Nós temos beat around the bush. Beat around the bush significa aí na tradução 1 bater no arbusto, tá? O significado é avoid saying what you mean, usually because it is uncomfortable. Avoid saying what you mean, usually because it is uncomfortable. Tá? Então, aí na tradução 2 nós temos, é evitar dizer o que você quer dizer, geralmente porque é uma coisa desconfortável, né? É você não falar porque é uma coisa que não é legal. Então, beat around the bush é bater no arbusto, significa isso, é você não falar uma coisa que não é agradável, tá bom? Tá entendendo o ritmo da aula, né? Vou começar a acelerar. Olha aí, próxima expressão nós temos embaixo. Gente, não deixa de repetir a pronúncia em voz alta, ok? Eu vou falando, você vai lendo e associando com o que eu tô falando, associando as palavras e também repetindo em voz alta, tá? Vamos lá, próxima expressão nós temos. Better late than never. Better late than never. Better late than never is better to arrive late than not come at all. Né? Então, antes tarde do que nunca, significa melhor chegar tarde do que não chegar, ok? Entendeu? Ó, eu fiz primeira coluna, depois segunda coluna, depois terceira coluna, depois quarta coluna, tá bom? Nas próximas eu vou fazendo assim, então vamos lá. Próxima expressão nós temos. Bite the bullet. Bite the bullet is to get something over with because it is inevitable. Morda a bala. Significa você acabar com alguma coisa porque é inevitável, tá? Então, bite the bullet é morda a bala e significa você acabar com alguma coisa porque é inevitável. To get something over with because it is inevitable, ok? Próxima expressão de baixo nós temos break a leg. Break a leg is good luck. Quebrar a perna, né? Significa desejar boa sorte, tá? Então, break a leg, quebrar a perna, significa good luck, desejar boa sorte. Próxima nós temos call it a day. Call it a day. Call it a day significa chame um dia, tá? E a tradução, a significado da expressão é stop working on something. Parar de trabalhar em alguma coisa, né? Então, é você tirar um dia de folga, digamos assim. Call it a day. Tirar um dia de folga. Parar de trabalhar em alguma coisa. Próxima expressão nós temos. Cut somebody some slack. Cut somebody some slack is don't be so critical. Don't be so critical, né? Então, significa dê uma folga para alguém, né? É você não ser tão crítico. Cut somebody some slack. É você não ser tão crítico com alguém, ok? Próximo nós temos cutting corners. Cutting corners means doing something poorly in order to save time or money, né? Então, cutting corners significa cortar caminho e quer dizer você fazer mal, fazer alguma coisa mal feita para você economizar tempo, você economizar dinheiro, economizar alguma coisa, você fazer de qualquer jeito ali. Cutting corners, tá? Então, stop cutting corners. Para de fazer de qualquer jeito, para de fazer igual a sua cara, né? Digamos assim, que a gente tem no português. Vamos aí para as próximas expressões. Nós temos easy does
Easy
it.
does it.
Easy
Easy
does
does.
it significa fácil, fácil, né? Slow down. Slow down. E é você ir devagar, né? Você fazer uma coisa tranquila, não precisa ter pressa, ok? Easy does it. Na próxima nós temos get out of hand. Get out of hand, né? Get out of hand is get out of control, né? Então a tradução seria sair da mão é algo sair do controle. Tá bom? Get out of hand é alguma coisa sair do seu controle. Próxima nós temos get something out of your system. Get something out of your system means do the thing you've been wanting to do so you can move on. Do the thing you've been wanting to do so you can move on, né? Então, tirar algo do seu sistema significa você fazer o que você gostaria de fazer para seguir em frente. Get something out of your system é você fazer o que você tem que fazer, o que você quer fazer para você seguir em frente, seguir o baile, né? Get something out of your system seria isso, seguir o baile. Vamos aí para a próxima expressão, nós temos get your act together. Get your act together. Get your act together, né? Significa work better or leave, né? Então, junte os seus atos, quer dizer, você trabalhar melhor ou você sair. Ou você faz bem feito ou não sai, vai embora, ou não faz, vai embora, né? Então, get your act together é ou você faz bem feito ou você não faz, vai embora, tá bom? Próxima expressão nós temos give someone the benefit of the doubt. Give someone the benefit of the doubt é trust what someone says, né? Então, dar a alguém o benefício da dúvida significa acreditar no que alguém diz, né? Give someone the benefit of the doubt. Give someone the benefit of the doubt é você acreditar no que alguém tá falando, tá? Próxima expressão de baixo aí nós temos go back to the drawing board. Go back to the drawing board. Go back to the drawing board is start over. Start over, né? Então, volte para o quadro de desenhar significa você recomeçar alguma coisa. Recomeçar a sua vida, recomeçar um trabalho, recomeçar uma faculdade, alguma coisa nesse sentido. Go back to the drawing board. É você recomeçar. Próxima. Hang in there. Hang in there is don't give up, né? Então, segure aí significa não desistir. Hang in there, não desista, né? O trabalho tá difícil, mas is the work hard? I know, but you should hang in there, né? O trabalho tá difícil, mas você deve continuar, você não pode desistir, tá? Próxima expressão aí nós temos hit the sack. Hit the sack is go to sleep. Tá? Então, ir para a cama significa você ir dormir. Hit the sack é você ir dormir. I'm gonna hit the sack now. Eu vou dormir agora. Ok? Próxima expressão embaixo nós temos: it's not rocket science. It's not rocket science, né? Is it's not complicated. Tá? Então, não é ciência de foguete significa não é algo complicado. Tá? Então tem uma situação difícil, você fala, it's not rocket science, né? Tem uma situação fácil, na verdade, desculpa. Você vira e fala, it's not rocket science, tá? Então não é uma coisa complicada. Próxima expressão nós temos, let someone off the rook. Let someone off the rook, né? Means to not hold someone responsible for something. To not hold someone responsible for something, né? Então, deixar alguém de fora do gancho significa não disponibilizar, não responsabilizar alguém por alguma coisa, né? Então, vamos supor, teve uma quebraram alguma coisa os alunos da escola, é você não responsabilizar ninguém, né? Porque não sabe quem foi. Então, let someone off the hook, tá bom? Próxima expressão nós temos make a long story short. Make a long story short means Tell something briefly. Tell something briefly, né? Então, encurtar uma história longa é você contar alguma coisa com brevidade, né? Brevemente, contar com um resumo, tá bom? Próxima expressão: miss the boat. Miss the boat means it's too late, né? Então, perder o barco significa que é tarde demais. Miss the boat, ok? Gente, olha quanto vocabulário a gente está aprendendo nessa aula. Além das expressões que são super importantes para você conseguir colocar suas ideias para fora em inglês, né? Expressar o que você está pensando em inglês e de uma forma natural. Além dessas expressões, a gente está aprendendo muitas novas palavras, vocabulário, enriquecendo muito mais. Então aproveita bem essa aula que é super enriquecedora, tá? Vamos aí, próxima expressão. No pain, no gain. No pain, no gain. Talvez você já tenha visto essa, né? It means you have to work for what you want. You have to work for what you want, né? Então, sem dor, sem ganhos, significa que você tem que trabalhar duro pelo que você quer. No pain, no gain, ok? E isso serve para o inglês. No pain, no gain. Pode ser difícil, pode ser árduo, mas não desiste da trajetória, tá bom? You gotta hang in there. You gotta hang in there. Você não pode desistir. Você tem que segurar aí, tá bom? Ó, já usei uma expressão com vocês, tá vendo? É dessa forma que você vai enriquecendo seu inglês para você se expressar. Vamos lá, próxima expressão nós temos on the ball. On the ball means doing a good job. On the ball means doing a good job, né? Então, na bola significa você fazer um bom trabalho, né? Então, por exemplo, alguém te entrega um relatório, você fala, it's on the ball, né? Ah, tá bem feito, né? Tá bem acerto, tá bem, é um bom trabalho, tá bom? Próxima expressão nós temos pull someone's leg. Pull someone's leg means to joke with someone, né? E aí, então, puxar a perna de alguém significa você brincar com essa pessoa, você brincar com esse alguém. Pull someone's leg, por exemplo, pull Jefferson's leg, né? Puxa a perna do Jefferson, brinca com ele, né? Faz uma brincadeira com ele, ok? Próxima expressão nós temos: pull yourself together. Pull yourself together means calm down, né? Então, se recomponha significa você se acalmar, você ficar tranquilo. Pull yourself together, né? Tem alguém muito agitado, você vira e fala, pull yourself together, ok? Próximo nós temos, so far, so good. So far, so good means things are going well so far, né? Então, até agora tudo bem. Significa que as coisas estão indo bem até o momento. So far, so good, né? As coisas estão indo bem aqui até o momento, tá bom? Próximo nós temos speaking of the devil. Speaking of the devil means the person we were just talking about showed up. The person we were just talking about showed up, né? Então, falando do diabo, significa que a pessoa de quem a gente estava falando acabou de aparecer, né? Se, por exemplo, você está falando mal do seu chefe, ele aparece na sala, você fala, speaking of the devil, né? Falando do diabo, ele acabou de aparecer, ok? Próxima expressão nós temos, that's the last straw. That's the last straw means my patience has run out. My patience has run out. Essa é a gota d'água, né? Significa que a minha paciência acabou. That's the last straw. Minha paciência acabou. Essa é a última gota, tá? Próxima expressão. The best of both worlds. The best of both worlds, né? Means an ideal situation. An ideal situation, né? Então, o melhor dos dois mundos significa que é uma situação ideal, né? Por exemplo, alguma coisa boa acontece e fala, that's the best of both worlds, né? Isso é uma situação ideal, situação perfeita, ok? Próxima expressão nós temos, time flies when you're having fun. Time flies when you're having fun. It means you don't notice how long something lasts when it's fun. You don't notice how long something lasts when it's fun, né? Então, o tempo voa quando você está se divertindo. Significa que você não percebe quanto tempo alguma coisa dura quando é divertida. Time flies when you're having fun. O tempo voa quando a gente está se divertindo, ok? Próxima expressão nós temos: to get bent out of shape. To get bent out of shape, né? It means to get upset. To get upset. Então, para ficar dobrado fora de forma, significa você ficar chateado com alguma coisa, né? Então, você vê um amigo seu chateado, você vira e fala, Are you bent out of the shape? Are you bent out of the shape? Né? Você tá dobrado fora de forma, você tá chateado, tá? Próxima expressão. To make matters worse. To make matters worse. It means make a problem worse. Make a problem worse. Né? Então, para piorar as coisas, significa você tornar um problema maior ainda, pior ainda, né? To make matters worse, né? Então, por exemplo, você sujou, derrubou café na mesa e acabou sujando o seu sapato. Aí você fala, to make matters worse, my shoes are dirty, né? Então, para piorar as coisas, os meus sapatos estão sujos, tá? Próxima expressão nós temos aí, under the weather. Under the weather. Under the weather means sick. Sick. Então, sob o clima significa você estar doente, né? Então, se acordou se sentindo mal, resfriado, você fala, today I'm under the weather. Hoje eu estou sobre o clima, hoje eu estou doente, tá? Próxima expressão nós temos. We'll cross that bridge when we come to it. We'll cross the bridge when we come to it, né? It means, let's not talk about the problem right now. Let's not talk about that problem right now, né? Então, vamos cruzar essa ponte quando chegarmos nela. Significa, não vamos falar desse assunto agora, né? Quando chegar nesse assunto, a gente fala sobre ele. Não vamos falar disso agora. We'll cross the bridge when we come to it, ok? Próxima expressão, nós temos. Wrap your head around something. Wrap your head around something. Wrap your head around something means understand something complicated. Understand something complicated, né? Então, envolver a cabeça em alguma coisa significa você entender alguma coisa complicada, né? Por exemplo, matemática. Wrap your head around math. Wrap your head around math, né? Seria, envolva sua cabeça na matemática. Você entender a matemática, que é uma coisa difícil, né? Wrap your head around math, tá? Próxima expressão nós temos. You can say that again. You can say that again. Means, that's true. I agree. That's true. I agree, né? Então, você pode dizer isso de novo. Significa, isso é verdade. Eu concordo. You can say that again, né? Então, alguém fala alguma coisa que você concorda e você fala, you can say that again, né? E aí a pessoa vai entender que você está concordando com ela. E a última aí, para a gente fechar a nossa primeira tabela, nosso primeiro tópico, é your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. It means I have no idea. I have no idea, né? Então, seu pensamento é tão bom quanto o meu, significa eu não faço ideia, né? Eu não faço a mínima ideia, tá? Então, alguém fala alguma coisa, fala, ah, não sei como é que eu faço esse trabalho. Você fala, your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine, né? Significa que você tá concordando com a pessoa, que você não faz ideia também de
Vamos
como fazer
então
aqui.
Entrar aí na okay? nossa segunda parte da nossa aula, né?
Entrar no segundo tópico, que é Common English Idioms and Expressions, tá? Essas expressões, elas são usadas com muita regularidade nos Estados Unidos. Você pode acabar não ouvindo elas todos os dias, mas vão sempre estar ali presente, né? Vão ser sempre familiar para qualquer falante nativo, né? É aquilo que você não ouve todo dia, mas quando você ouve, você sabe o que significa, tá? Então, é importante você aprender também. Você pode ter certeza de usar qualquer um deles quando o contexto for apropriado, que o entendimento, a compreensão vai ser muito clara, tá bom? Vamos começar aí seguindo a mesma lógica da tabela anterior. A primeira nós temos, a bird in the hand is worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush. It means, what you have is worth more than what you might have later. What you have is worth more than what you might have later, tá? Então, a tradução seria, melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? É o que você tem agora vale mais do que algo que você teria depois, né? Que você vai ter no futuro. Então é para aproveitar o que você tem agora. A gente tem essa expressão também no português, né? Melhor um pássaro na mão do que dois voando. A bird in the hand is worth two in the bush. Tá bom? Olha aí. Próxima expressão idiomática nós temos. A penny for your toss. A penny for your toss. A penny for your toss means tell me what you're thinking. A penny for your toss means tell me what you're thinking. Né? Então, um centavo pelos seus pensamentos significa me diga o que você está pensando. Né? Você vê seu amigo reflexivo, você vira para ele e fala: A penny for your toss. Né? Me diz o que você está pensando. Está pensando em quê aí? Beleza? Próxima expressão nós temos. A penny saved is a penny earned. A penny saved is a penny earned. Né? It means money you save today, you can spend later. Money you save today, you can spend later. Né? Então, um centavo economizado é um centavo ganho. Né? Significa que o dinheiro que você economiza hoje, você pode gastar mais tarde. Tá? A penny saved is a penny earned. Próxima expressão nós temos. A perfect storm. A perfect storm means the worst possible situation. A perfect storm means the worst possible situation, né? Então, uma tempestade perfeita significa a pior situação possível, né? Por exemplo, aconteceu a pior coisa que você esperava, seu carro quebrou, pneu furou, você não tá sem telefone, sem sinal no telefone para ligar, pedir ajuda. Aí você fala, oh, this is a perfect storm, né? Essa é a pior situação possível, ok? Próxima expressão nós temos. A picture is worth 1,000 words. A picture is worth 1,000 words, né? It means better to show than tell. Better to show than tell significa uma imagem vale 1.000 palavras, né? É melhor você mostrar do que você só ficar falando. A picture is worth 1,000 words. Próxima expressão nós temos. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words, né? It means believe what people do and not what they say. Believe what people do and not what they say, né? Então, ações falam mais alto que as palavras, né? Você acreditar no que as pessoas fazem e não no que elas dizem. Actions speak louder than words, tá? Então, por exemplo, alguém vira para você e fala: "Eu vou fazer não sei o que para você, eu vou te dar um carro, vou, sei lá, te dar um emprego, vou te dar não sei o que." Você fala: "Actions speak louder than words." Né? Então você fala que as atitudes falam mais alto do que as palavras, ok? Próxima expressão nós temos: add insult to injury. Add insult to injury. Tá? Então, to make a bad situation worse. Adicionar um insulto à injúria, né? Você tornar uma situação ruim pior ainda. Add insult to injury, ok? Próxima expressão nós temos. Barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree means to be mistaken, to be looking for solutions in the wrong place, né? Então, latindo na árvore errada significa você estar enganado, você estar procurando soluções no lugar errado. Barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree, ok? Próxima expressão nós temos. Birds of feather flock together. Birds of a feather flock together. It means people who are alike are often friends, né? Então, pássaros da mesma pena voam juntos, né? Significa que pessoas parecidas costumam ser amigas, tá? Geralmente ele é usado de forma negativa, né? Por exemplo, dois babacas que você acha pessoas bobas, que fazem brincadeiras sem graça. Você vira e fala: Birds of a feather flock together. Birds of a feather flock together, né? Então, pássaros da mesma pena voam juntos, né? Eles são dois idiotas juntos, ok? Nesse sentido. Próxima expressão nós temos. Bite off more than you can chew. Bite off more than you can chew. It means take on a project that you cannot finish. Take on a project that you cannot finish. né? Então, morder mais do que você consegue mastigar significa você assumir um projeto que você não consegue terminar, né? Então, lá no seu trabalho, você pegou muita coisa, tá atolado. Seu amigo vira para você e fala: You should not bite off more than you can chew. You should not bite off more than you can chew. Você não deveria morder mais do que você consegue mastigar, ok? Próxima expressão nós temos break the ice. Break the ice means make people feel more comfortable. Make people feel more comfortable, né? Então quebrar o gelo significa você deixar alguém mais confortável. Break the ice, ok? Próxima expressão nós temos by the skin of your teeth. By the skin of your teeth. It means just barely. Just barely, né? Então, pela pele dos seus dentes significa uma coisa que é pouquinho, né? Que é uma coisa rara de acontecer, uma situação minúscula, tá? By the skin of your teeth, ok? Próxima expressão nós temos: comparing apples to oranges. Comparing apples to oranges. Comparing apples to oranges means comparing two things that cannot be compared. Tá? Então, comparing apples to oranges means comparing two things that cannot be compared. Tá? Então, comparando maçã com laranja significa você comparar duas coisas que não podem ser comparadas por serem completamente diferentes. Tá? Comparing apples to oranges. Ok? Próximo, nós temos costs an arm and a leg. Costs an arm and a leg. It means very expensive. Very expensive, né? Então, custa um braço e uma perna significa que alguma coisa é muito cara. Costs an arm and a leg, ok? Próxima expressão nós temos: do something at the drop of a hat. Do something at the drop of a hat. It means do something without having planned it before. Do something without having planned it before, né? Então, fazer algo com a queda de um chapéu significa você fazer uma coisa sem ter planejado com antecedência, né? Do something at the drop of a hat, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma festa surpresa, o aniversário é hoje de noite, você decidiu arrumar tudo hoje de manhã. Então, alguém vira para você e fala: ah, you're doing something at the drop of a hat. Você tá fazendo isso, você tá fazendo a festa sem ter planejado com antecedência, né? Nesse sentido. Vamos aí, próxima expressão nós temos: do unto others as you would have them to do unto you. Do unto others as you would have them to do unto you. Tá? Então, it means treat people fairly. It's also known as the golden rule, tá? Então, faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Significa tratar as pessoas de forma justa, né? Também é conhecido como aquela a regra de ouro, the golden rule, tá? Do unto others as you would have them do unto you, tá? Então, vamos repetir mais uma vez que é um pouco difícil a pronúncia dessa expressão, ó. Do unto others as you would have them do unto you. Do unto others as you would have them do unto you, tá? Olha aí, próxima expressão, vamos avançar, nós temos: don't count your chickens before they hatch. Don't count your chickens before they hatch. It means don't count on something good happening until it's happened. Don't count your chickens before they hatch means don't count on something good happening until it's happened, né? Então significa não conte as suas galinhas antes delas chocarem, né? Antes delas botarem os ovos, né? E aí quer dizer para você não esperar que alguma coisa boa aconteça até que ela realmente
Continuando então, a nossa
aconteça,
próxima
tá?
expressão é don't cry over spilt milk. Don't cry over spilt milk means there is no reason to complain about something that can't be fixed. There is no reason to complain about something that can't be fixed, né? Então, não chore pelo leite derramado, a gente tem essa no nosso português, né? Significa que não tem razão para você reclamar de uma coisa que não pode ser consertada, né? De uma coisa que já passou. Don't cry over spilt milk. Não chore pelo leite derramado. Don't cry over spilt milk, ok? Próxima expressão nós temos: don't give up your day job. Don't give up your day job.
It means you're not very good at this, but keep trying. Né? Então, não desista do seu trabalho diário. Significa que você não é muito bom nisso, mas continua tentando que você vai chegar lá, tá? Don't give up your day job. Próxima expressão nós temos: Don't put all your eggs in one basket. Don't put all your eggs in one basket. Né? It means what you're doing is too risky. What you're doing is too risky. Né? Então, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Significa que o que você está fazendo é arriscado, né? Para você se planejar melhor ali. Don't put all your eggs in one basket. Don't put all your eggs in one basket, ok? Próxima expressão nós temos: Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. It means good things come after bad things. Good things come after bad things. Né? Então, tudo tem um lado positivo, significa que coisas boas acontecem depois de coisas ruins acontecerem. Every cloud has a silver lining, ok? Próxima expressão nós temos: Get a taste of your own medicine. Get a taste of your own medicine means get treated the way you've been treating others. Negative, ok? Então, experimentar o seu próprio remédio significa você ser tratado da maneira como você tem tratado os outros, né? É uma maneira negativa. Por exemplo, se você é grosso, arrogante e as pessoas estão fazendo isso com você, você está experimentando o seu próprio remédio. Então, a expressão é essa: Get a taste of your own medicine, ok? Próxima expressão nós temos: Give someone the cold shoulder. Give someone the cold shoulder means ignore someone. Ignore someone, né? Então, dar alguém o ombro frio significa você ignorar a pessoa, menosprezar ela. Give someone the cold shoulder. Próxima expressão nós temos: Go on a wild goose chase. Chase, desculpa, não é chase, chase. Go on a wild goose chase. Go on a wild goose chase means to do something pointless. To do something pointless, né? Então, caçar um ganso selvagem significa você fazer uma coisa sem sentido, né? Não tem o menor sentido. Go on a wild goose chase, tá? Wild goose, ganso selvagem. Próxima expressão, nós temos: Good things come to those who wait. Good things come to those who wait. It means be patient. Be patient, né? Então, coisas boas vêm para aqueles que esperam, né? Significa você ser paciente, você ter paciência. Good things come to those who wait, ok? Próximo nós temos: He has a bigger fish to fry. He has a bigger fish to fry. It means he has bigger things to take care of than what we're talking about now. He has bigger things to take care of than what we're talking about now, né? Então, ele tem um peixe maior para fritar. Significa que ele tem coisas maiores para cuidar do que isso que a gente está falando agora, né? He has a bigger fish to fry. He has a bigger fish to fry, ok? Próxima expressão nós temos: He's a chip off the old block. He's a chip off the old block. It means the son is like the father. The son is like the father, né? Ele é um pedaço do bloco velho, né? Significa que o filho é como o pai. He's a chip off the old block, tá? Próxima expressão nós temos: Hit the nail on the head. Hit the nail on the head. It means get something exactly right. Get something exactly right, né? Então, bater o prego na cabeça significa você fazer alguma coisa exatamente certa, você acertar em cheio, tá? Hit the nail on the head é você fazer alguma coisa certa, ok? Próxima expressão nós temos: Ignorance is a bliss. Ignorance is a bliss, né? It means you're better off not knowing. You're better off not knowing, né? Então, ignorância é uma bênção. Significa você, é melhor você não saber, né? É melhor você ficar sem saber disso, tá? Ignorance is a bliss. Ok? Próxima expressão. It ain't over till the fat lady sings. It ain't over till the fat lady sings. This isn't over yet. It means this isn't over yet, tá? Então, não acaba até que a senhora gorda cante. Significa que alguma coisa ainda não acabou, né? Então, você está, sei lá, no bar com seus amigos e alguém quer ir embora, você fala: No, 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 no. It ain't over till the fat lady sings. No, 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 né? Ainda não acabou, tá? É essa expressão. Próxima expressão é: It takes one to know one. It takes one to know one. It means you're just as bad as I am. You're just as bad as I am, né? Então, é preciso um para conhecer o outro. Significa que você é tão ruim quanto eu, tá? É nesse sentido negativo, ok? It takes one to know one. Próxima expressão. It's a piece of cake. It's a piece of cake. It means it's easy. It's easy, né? Então, é um pedaço de bolo. Significa que alguma coisa é fácil, é moleza, né? It's a piece of cake. Essa expressão é muito, muito, muito utilizada, tá? Então foca bastante nela. It's a piece of cake. É você dizer que alguma coisa é muito fácil. Próxima expressão nós temos: It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. It means it's raining hard. It's raining hard, né? Então, está chovendo gatos e cachorros significa que está chovendo muito, é um temporal complicado, tá? Oh my God, it's raining cats and dogs, né? Então, tá trovejando, tá alagando tudo, é isso, tá bom? Próxima expressão: Kill two birds with one stone. Kill two birds with one stone. It means get two things done with a single action. Tá? Então, matar dois pássaros com uma tacada significa você fazer duas coisas em uma única ação, né? No português, a gente tem um similar que é matar dois coelhos com. Sabe? Eu esqueci como é que é, fugiu agora. Mas é mais ou menos isso: dois lebres com uma tacada, um negócio assim. Kill two birds with one stone. É exatamente isso. Tá bom, gente? Então, próxima expressão aí nós temos: Let the cat out of the bag. Let the cat off the bag. Let the cat off the bag. It means give away a secret. Give away a secret, tá? Então, colocar o gato para fora da bolsa significa você contar um segredo. Let the cat out of the bag, ok? Próxima expressão nós temos: Live and learn. Live and learn means to commit a mistake and learn something from it. To commit a mistake and learn something from it, né? Então, vivendo e aprendendo significa você cometer algum erro e você aprender com isso, você crescer com isso, né? Live and learn, tá? Leva isso para sua rotina aqui estudando inglês. You are living and learning. Você está vivendo e aprendendo. Próxima expressão nós temos: Look before you leap. Look before you leap means take only calculated risks. Take only calculated risks. Look before you leap means take only calculated risks, tá? Então, olhe antes de pular, significa você assumir apenas riscos calculados, tá? Look before you leap. Próxima expressão: on thin ice. On thin ice. It means on probation. If you make another mistake, there will be trouble, tá? Então, em gelo fino significa que alguma coisa está em prova ali, né? Se você cometer outro erro, vai ter problema, né? Então, por exemplo, você vacilou, sei lá, com a sua namorada, seu namorado, e aí ele vira, a sua namorada ou seu namorado vira para você e fala: You're on thin ice. You're on thin ice. Você está em gelo fino, né? Você mancou comigo, você deu uma vacilada, e na próxima a gente vai ter um problema. You're on thin ice, ok? Próxima expressão. Once in a blue moon. Once in a blue moon também é muito frequente no inglês, tá, gente? Significa uma vez numa lua azul. Mas o significado mesmo é você. A tradução é uma vez numa lua azul. Mas o significado é alguma coisa muito rara de acontecer, tá? Que quase não acontece. Os americanos usam muito. No inglês você vai ver muito essa expressão, tá? Once in a blue moon. Oh, it only happens once in a blue moon. Isso só acontece uma vez a cada lua azul, né? Uma coisa muito rara de acontecer. Próxima expressão nós temos: Play devil's advocate. Play devil's advocate means to argue the opposite, to insist in this, né? Então, bancar o advogado do diabo significa você argumentar alguma coisa oposta, né? Você insistir, bater muito nessa tecla. Play the devil's advocate, né? Alguma coisa que está sentido contrário e ela, a pessoa tá ali insistindo, sendo teimosa, tá? Próxima expressão nós temos: Put something on ice. Put something on ice. It means put a project on hold, né? Então, put something on ice, colocar alguma coisa no gelo, significa você pausar um projeto que está em andamento, né? Put something on ice, né? Por exemplo, ah, eu estou fazendo meu trabalho da faculdade, mas eu só vou continuar semana que vem. I'm gonna put it on ice. I'm gonna put it on ice, né? Eu vou colocar ele no gelo, tá? Próxima expressão nós temos: Rain on someone's parade. Rain on someone's parade means to spoil something. To spoil something. Então, chover no desfile de alguém é você estragar alguma coisa, né? Então, por exemplo, você estragou a festa surpresa da sua irmã. You rain on your sister's party. You rain on your sister's party. Você estragou a festa da sua irmã. Rain on someone's parade, ok? Próxima expressão nós temos: Saving for a rainy day. Saving for a rainy day significa saving money for later, né? Então, guardando para um dia chuvoso quer dizer que você está guardando dinheiro para depois. Saving for a rainy day,
Continuando então aí,
ok? A nossa próxima expressão nós temos: Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race means reliability is more important than speed. Reliability is more important than speed, né? Então, devagar e estável sempre ganha a corrida. Significa que você ter confiança, você calcular, é mais importante do que você ter velocidade, do que você ir rápido, né? Slow and steady wins the race, ok? Próxima expressão nós temos: spill the beans. Spill the beans means give away a secret, né? Então, cuspir os feijões significa você contar um segredo, né? E olha, essa expressão spill the beans também é muito comum nos Estados Unidos, no inglês em geral, tá? Então foca bastante nela que você vai ouvir bastante e para você utilizar também, tá? Spill the beans. Próxima expressão nós temos: take a rain check. Take a rain check. It means postpone a plan. Postpone a plan. Né? Então, fazer uma checagem significa você adiar um plano, né? Então, por exemplo, você ia viajar mês que vem, aí você fala: ah, I'm gonna take the trip a check. I'm gonna take the trip a check. Né? Eu vou adiar a viagem, ok? Próxima expressão: take it with a grain of salt. Take it with a grain of salt means don't take it too seriously. Don't take it too seriously. Então, pegue com um grão de sal significa para você não levar as coisas muito a sério, tá? Então, por exemplo, seu amigo fala uma coisa que você não gostou, ele vira para você e fala: Ah, you should take it with a grain of salt. You should take it with a grain of salt, né? Ele não tá falando pra você pegar um sal, não. Ele tá falando para você não levar as coisas tão a sério, tá bom? Próxima expressão nós temos: The ball is in your court. The ball is in your court. It means it's your decision. The ball is in your court means it's your decision, né? Então, a bola está do seu lado, significa que a decisão é sua, você tem que tomar uma decisão. The ball is in your court, ok? Próxima expressão nós temos: The best thing since sliced bread. The best thing since sliced bread means a really good invention. A really good invention, né? Então, essa é a melhor coisa desde o pão fatiado. Significa que é uma coisa, é uma invenção muito boa, né? Uma teve criatividade ali. The best thing since sliced bread, ok? Próxima expressão: The devil is in the details. The devil is in the details. The devil is in the details means It looks good from a distance, but when you look closer, there are problems. It looks good from a distance, but when you look closer, there are problems. Né? Então, o diabo está nos detalhes significa que alguma coisa parece boa à distância, mas quando a gente olha mais de perto, a gente consegue ver os problemas, né? Os detalhes. The devil is in the details, ok? Próxima expressão. The early bird gets the worm. The early bird gets the worm. It means the first people who arrive will get the best stuff. Né? Então, o pássaro que chega mais cedo pega o verme, né? Ele se alimenta, ele come a comida, né? Significa que a primeira pessoa que chega recebe a melhor coisa, né? Recebe alguma coisa, né? O primeiro a chegar recebe a melhor coisa. The early bird gets the worm, ok? Próxima expressão. The elephant is in the room. The elephant is in the room. It means the big issue the problem people are avoiding. Ok? The big issue the problem people are avoiding. Né? Então, o elefante está na sala significa que um grande problema, né? Aquele problema que a galera está evitando, que a pessoa está evitando. The elephant is in the room. Né? Tem que falar disso agora. Próxima expressão nós temos. The whole nine yards. The whole nine yards. The whole nine yards means everything, all the way. Né? Então, os nove jardins inteiros quer dizer tudo, exatamente tudo, caminho inteiro. Né? Quando você está falando de uma coisa por completo, você pode falar, yes, the whole nine yards. Yes, the whole nine yards. Ok? The whole nine yards. Próxima expressão nós temos. There are other fish in the sea. There are other fish in the sea. It means it's okay to miss this opportunity. Others will arise. It's okay to miss this opportunity. Others will arise. Tá? Então, existem outros peixes no mar. Significa que tá tudo bem você perder essa oportunidade. Outras vão aparecer. Tá? There are other fish in the sea. Ok? Próxima expressão nós temos. There's a method to his madness. There's a method to his madness. It means he seems crazy, but actually he's clever. He seems crazy, but actually he's clever. Né? Então, existe um método para a sua loucura. Significa que uma pessoa parece louca, mas na verdade ela é muito inteligente. Tá? There's a method to his madness. Próxima expressão. There is no free lunch. There's no free lunch means nothing is entirely free. Nothing is entirely free. Né? Então, não existe almoço grátis significa que nada é de graça nessa vida. Né? Por exemplo, você quer, a pessoa pergunta se o show vai ser gratuito. Você vira e fala, there's no free lunch. Né? Nada de graça nessa vida, minha filha. Tá bom? É nesse sentido. Próxima expressão nós temos. Throw caution to the wind. Throw caution to the wind means take a risk. Take a risk. Né? Então, jogar a cautela ao vento, jogar o seu cuidado aos ventos, é você tomar um risco, é você se arriscar em alguma coisa, né? Vai com tudo, né? Throw caution to the wind. Próxima expressão. You can't have my cake and eat it too. You can't have my cake and eat it too. Né? It means you can't have everything you want. You can't have everything you want, né? Então, você não pode ter o meu bolo e comer o meu bolo também, né? Você não pode ter tudo que você quer, né? Você não pode ter o meu bolo e comer ele também. You can't have my cake and eat it too, ok? Próxima expressão nós temos. You can't judge a book by its cover. You can't judge a book by its cover. It means this person or thing may look bad, but it's good. This personal thing may look bad, but it's good. Né? Então, você não pode julgar um livro pela capa. Alguma coisa, né? Ela pode parecer ruim, mas ela é boa, tá? You can't judge a book by its cover. Ok? Finalizamos, então, aí o nosso segundo tópico, né? Nossa segunda tabelinha. E vamos partir para a terceira tabela, beleza? Se quiser dar uma pausa, ir lá beber uma água, tá? Bom, essa é a tua oportunidade. Entrar, então. No terceiro tópico, terceira tabelinha aí da nossa aula, onde nós vamos aprender familiar English idioms and proverbs. Familiar English Idioms and Proverbs, tá? Essas expressões idiomáticas e provérbios ingleses são familiares e facilmente compreendidos por falantes nativos do inglês, tá? Mas geralmente eles não são muito utilizados na conversa do dia a dia, apenas em alguns casos muito específicos, tá? Se você ainda não domina as expressões mais frequentes, as da primeira e da segunda tabela que nós acabamos de ver, elas são um caminho melhor para você começar. Mas se você já está familiarizado com as duas anteriores, que você já estudou, já pegou bem, você consegue utilizar bem também essas expressões agora que nós vamos ver na terceira tabela, tá? Elas vão apimentar ainda mais o seu inglês, tá? Então, se você ficou com dúvida, tem alguma coisa nas duas anteriores, volta aí à aula, né? Retrocede aí e se esforça para você conseguir absorver bem tudo que a gente aprendeu nas anteriores, que são as mais comuns, tá? Porque daqui para frente a gente vai começar a ver algumas mais específicas. Vamos começar a aprofundar mais. E aí isso tudo vai incrementar, dar uma pitadinha de sal no seu inglês. Vamos lá então, você já sabe como funciona a didática. Tem as quatro colunas, eu vou lendo lado a lado. Primeiro nós temos: A little learning is a dangerous thing. A little learning is a dangerous thing, né? Então, a little learning is a dangerous thing means people who don't understand something fully are dangerous. People who don't understand something fully are dangerous, né? Então, pouco aprendizado é uma coisa perigosa, né? Significa que pessoas que não entendem as coisas por completo são perigosas, né? Por serem ignorantes, por não terem acesso à informação, tudo isso, tá? Então, a little learning is a dangerous thing, tá? É isso. Pessoas que não conhecem muito são perigosas. Segunda expressão aí nós temos: a snowball effect. A snowball effect means when things get tangled with each other. When things get tangled with each other, né? Então, efeito bola de neve significa quando as coisas se embolam uma com as outras, tá? A snowball effect é o efeito bola de neve. Próxima expressão nós temos: A snowball's chance in hell. A snowball's chance in hell. It means no chance at all. No chance at all, né? Então, a chance de uma bola de neve no inferno significa nenhuma chance, zero chance, tá? Então, a snowball's chance in hell significa isso, zero chances, ok? Próxima expressão nós temos: A stitch in time saves nine. A stitch in time saves nine, né? Então, it means fix the problem now because it will get worse later. Fix the problem now because it will get worse later, tá? Então, uma ação na hora certa pode salvar nove pessoas. É, resolva o seu problema agora, porque ele vai piorar mais tarde, tá? A stitch in time saves nine. A stitch in time saves nine, ok? Resolva o seu problema agora, porque ele pode piorar mais tarde, ok? Próxima expressão aí nós temos: A storm in a teacup. A storm in a teacup means a big fuss about a small problem. A big fuss about a small problem, tá? Então, tempestade num copo d'água, que a gente está acostumado no nosso português, né? Significa você criar uma grande discussão por causa de um pequeno problema. A storm in a teacup. Próxima expressão nós temos: An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Apples are good for you. Apples are good for you, né? Então, uma maçã por dia mantém o médico longe, né? Significa que maçãs são boas para a saúde, né? Mas se refere a você comer boas comidas, comidas saudáveis no geral, tá bom? Então, an apple a day keeps the doctor away significa para você se alimentar melhor, para você manter o médico longe, tá? Próxima expressão nós temos: An ounce of prevention is worth a pound of cure. An ounce of prevention is worth a pound of cure. You can prevent a problem with little effort. Fixing it later is harder, né? Então, uma gama de prevenção vale um quilo de cura, né? Ou seja, você pode evitar um problema fazendo um esforcinho ali, né? Porque se você deixar para consertar mais tarde, vai ser mais difícil, tá? Então, an ounce of prevention is worth a pound of cure, ok? Então, resolva agora, faz um esforço aí para resolver agora, porque depois vai ser ruim, tá bom? É nesse sentido. Próxima expressão nós temos as right as rain. As right as rain means something is perfect. Perfect, ok? Então, tão certinho quanto a chuva, quer dizer que alguma coisa é perfeita, né? Ela é bem feita. As right as rain, né? Próxima expressão. Bolt from the blue. Bolt from the blue. Bolt from the blue means something ha what... Ha op, 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 op. Às vezes eu dou uma embolada. It means something that happened without warning. Something that happened without warning, né? Então, um parafuso que veio do azul significa que alguma coisa aconteceu ali sem aviso prévio, tá? Bolt from the blue. Bolt from the blue. Próximo. Burn bridges. Burn bridges. It means destroy relationships. Destroy relationships. Né? Então, queimar pontes, burn bridges, significa você destruir relacionamentos, né? Stop burning bridges, para de destruir o relacionamento deles, né? Nesse sentido, tá bom? Próxima expressão, calm before the storm. Calm before the storm. Calm before the storm means something bad is coming, but right now it's calm, né? Então, something bad is coming, but right now it's calm. Calmaria antes da tempestade. Quer dizer que alguma coisa ruim tá para acontecer, mas até agora tá tudo calmo, né? Mas vai acontecer alguma coisa ruim, né? Então, calm before the storm é nesse sentido, tá bom? Próxima expressão aí, nós temos come rain or shine. Come rain or shine. It means no matter what. No matter what, né? Então, faça sol, faça chuva, faça su... Faça chuva ou faça sol, né? Significa que não importa o que acontecer, vai ser feito, né? Não importa o que, dependente da circunstância, vai ser feito. Come rain or shine, né? É o nosso famoso faça chuva ou faça sol, tá bom? Próxima expressão nós temos: curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat means stop asking questions. Stop asking questions, né? Então, curiosidade matou o gato, que a gente tem no nosso português, né? Quer dizer para você parar de fazer perguntar muita coisa. Curiosity killed the cat, ok? Próxima expressão, cut the mustard. Cut the mustard. Cut the mustard means do a good job. Cut the mustard. Cortar a mostarda significa você fazer um bom trabalho, tá? Yeah, cut the mustard. You should cut the mustard. Você deveria fazer um bom trabalho, tá bom? É uma expressão deles. Pra gente não faz sentido nenhum cortar a mostarda, porra. Não faz sentido, mas para eles faz. Então a gente tem que se adaptar e pensar na língua inglesa. Vamos lá. Próxima expressão nós temos: don't beat a dead horse. Don't beat a dead horse. It means move on. The subject is over. Move on. The subject is over, né? Então, não bata num cavalo morto significa para você seguir em frente, seguir o baile, que esse assunto tá acabado. Don't beat a dead horse, tá? É nesse sentido. Próxima expressão nós temos: every dog has his day. Every dog has his day. It means everyone gets a chance at least once. Everyone gets a chance at least once, né? Então, todo cachorro tem o seu dia. Significa que todo mundo merece uma chance, pelo menos uma vez. Every dog has his day, ok? Todo mundo merece uma chance, pelo menos uma vez. Próxima expressão: familiarity breeds contempt. Familiarity, familiarity, ó, a palavra um pouco difícil. Familiarity breeds contempt. It means the better you know someone, the less you like him, né? Então, familiaridade gera desdém, né? Quanto mais você conhece alguém, menos você gosta dessa pessoa, né? É o nosso convivência, né? Rotina. Familiarity breeds contempt. Próximo. Fit as a fiddle. Fit as a fiddle. It means in good health. In good health, né? Então, fino como um violino significa que alguma coisa tá em bom estado de saúde, né? Tá em boa forma. You're fit as a fiddle. Você tá fino como um violino. Você tá em boa forma, tá bom? Nesse sentido. Próxima expressão. Fortune favors the bold. Fortune favors the bold. It means take risks. Take risks, né? Então, fortuna favorece o corajoso. Significa você tomar risco, você se arriscar. Sair da zona de conforto, tá? Fortune favors the bold. Próxima expressão. Get a second wind. Get a second wind. Get a second wind means have more energy after having been tired. Having more energy after having been tired, né? Então, pegue um segundo fôlego, significa você ter mais energia depois de você ter ficado cansado. Get a second wind, né? Então, descansa e depois você se recompõe. Basicamente isso, tá? Get a second wind. Próximo. Get wind of something. Get wind of something. It means hear news of something secret. Hear news of something secret. Né? Então, fique sabendo de algo significa você saber notícia de alguma coisa secreta, né? Você ficar sabendo de algum segredo. Get wind of something, ok? Próxima expressão. Get down, go down in flames. Go down in flames. Go down in flames means fell spectacularly. Fell spectacularly, né? Então, cair em chamas significa você falhar, você errar, você perder espetacularmente, tá? É você perder muito feio. Perdeu feio, é basicamente isso. Get down in flames. Próxima expressão nós temos. Haste makes waste. Haste makes waste, né? It means you make more mistakes if you rush through something. You make more mistakes if you rush through something, né? Então, a pressa causa desperdício, né? Significa que você vai cometer erro se você fizer alguma coisa apressada. É o nosso famoso, a pressa inimiga da perfeição, né? Haste makes waste. Haste makes waste, né? Então, você vê ali, por exemplo, alguém fazendo um trabalho muito rápido ali, quer entregar de qualquer forma, você fala, haste makes waste, calm down, né? Você fala, pressa é inimiga da perfeição, peraí, vamos fazer direito, tá? Próxima expressão nós temos. Have your head in the clouds. Have your head in the clouds. It means to be not be concentrating. Not be concentrating, né? Então, ter a cabeça nas nuvens significa você não se concentrar em algumas coisas, tá? Have your head in the clouds. Então, por exemplo, você vê ali que seu filho, em vez de estudar o trabalho de casa, ele só tá olhando pro celular, olhando pra TV, olhando pro nada, você fala. Do you have your head in the clouds? Você tá com a cabeça nas nuvens, né? O que que tá acontecendo aí? Do you have your head in the clouds? Ok? Próxima expressão nós temos. Who laughs last, laughs loudest. Who laughs last, laughs loudest. It means I'll get you back for what you did. Então, quem ri por último, ri melhor, ri mais alto, né? Significa que você vai ter uma revanche ali pelo que você fez, né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa com você, você fala, ah, who laughs last, laughs loudest, né? Então, quem ri por último, ri melhor, tá? Who laughs last, laughs loudest. Próxima expressão. Hear something straight from the horse mouth. Hear something straight from the horse mouth. It means hear something from the person involved. Hear something from the person involved, né? Então, ouvir algo direto da boca do cavalo significa você ouvir alguma coisa da pessoa envolvida ali na situação, né? Você ouvir alguma coisa diretamente daquela pessoa envolvida na situação. Hear something straight from the horse's mouth, ok? Próxima expressão nós temos. He's not playing with a full deck. He's not playing with a full deck. It means he's dumb, né? Então, ele não tá jogando com deck completo, significa que ele é burro, ele é idiota, né? He's not playing with a full deck,
Nossa
ok?
próxima expressão nós temos he's off his rocker. He's off his rocker. It means he's crazy, né? Então, ele está maluco, significa que alguma pessoa tá louca, né? Literalmente isso. He's off his rocker. Próxima expressão nós temos. He's sitting on the fence.
He's sitting on the fence. It means he can't make up his mind. He can't make up his mind. Ele está sentado em cima do muro, né? Significa que alguma pessoa não consegue decidir sobre alguma coisa. He's sitting on the fence. Está sentado em cima do muro, tá? Próxima expressão nós temos. It is a poor workman who blames his tools. It is a poor workman who blames his tools. It means if you can't do the job, don't blame it on others. If you can't do the job, don't blame it on others, né? Então, é um pobre trabalhador que culpa suas próprias ferramentas, né? Ou seja, se você não pode fazer o trabalho, não coloca a culpa nos outros, tá? É basicamente isso. It is a poor workman who blames his tools. Se você não pode fazer o trabalho, não coloca a culpa nos outros, tá? Próxima expressão nós temos. It is always darkest before the dawn. It is always darkest before the dawn. It means things are going to get better. Things are going to get better, né? Então, é sempre mais escuro antes do amanhecer. Significa que as coisas vão melhorar, né? Tá escuro, mas vai amanhecer, vai clarear. It is always darkest before the dawn. Próxima expressão nós temos. It takes two to tango. It takes two to tango. It means one person alone is responsible. Both people are involved. One person alone is responsible. Both people are involved, né? Então, são precisos dois para dançar tango. Uma pessoa sozinha, ela não é responsável. As duas estão envolvidas ali, né? Então, vamos supor, seus dois filhos brigaram, quebraram o copo, um fala que foi o outro fala que foi o outro, um fica jogando a culpa por cima do outro. E aí você vira e fala, It takes two to tango. It takes two to tangle, né? Ou seja, os dois estão envolvidos, nenhum dos dois é responsável sozinho, tá? É nesse sentido. Próxima expressão. Jump on the bandwagon. Jump on the bandwagon means follow a trend. Do what everyone else is doing. Follow a trend. Do what everyone else is doing. Né? Então, pular na onda significa você seguir uma tendência, você fazer o que todo mundo está fazendo, né? Jump on the bandwagon. Jump on the bandwagon. Ir na onda, tá bom? Próxima expressão nós temos. Know which way the wind is blowing. Know which way the wind is blowing means understand the situation. It is usually negative. Ok? Então, understand the situation, it is usually negative. Tá? Então, saber para que lado o vento está soprando é você compreender a situação, você entender ali a situação. E geralmente é usado num sentido negativo, tá bom? Know which way the wind is blowing. Próxima expressão nós temos. Leave no stone unturned. Leave no stone unturned. It means look everywhere. Look everywhere, né? Então, não deixe pedra sobre pedra, pedra sobre. Oh, quase um trava-línguas. Não deixe pedra sobre pedra. É você olhar para todos os lados, olhar para todos os lugares, olhar cuidadosamente. Leave no stone unturned, ok? Próxima expressão nós temos. Let sleeping dogs lie. Let sleeping dogs lie. It means stop discussing an issue. Stop discussing an issue, né? Então, não mexa com quem está quieto. É para você parar de discutir aquele assunto ali, né? Chega. É basicamente isso. Let sleeping dogs lie. Chega, não quero mais falar sobre isso, tá? Let sleeping dogs lie. Próxima expressão nós temos. Like riding a bicycle. Like riding a bicycle. Like riding a bicycle means something you never forget how to do. Something you never forget how to do, né? Então, andar de bicicleta, como andar de bicicleta, é alguma coisa que você nunca esquece como fazer. It's like riding a bicycle. É alguma coisa que você nunca esquece como fazer, tá? Próxima expressão nós temos. Like two peas in a pod. Like two peas in a pod. It means they're always together. They're always together, né? Então, como duas ervilhas em uma vagem, né? Duas ervilhas juntinhas ali dentro da vagem. Significa que duas pessoas estão sempre juntas. They are like two peas in a pod. Eles são como duas ervilhas numa vagem. Eles estão sempre juntos, tá? Desculpa. Próxima expressão nós temos: make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines. It means take advantage of a good situation. Take advantage of a good situation, né? Então, aproveitar ao máximo é você aproveitar uma boa situação. Make hay while the sun shines, ok? Próxima expressão: on cloud nine. On cloud nine means very happy. Very happy, né? Então, na nuvem 9. Essa seria a tradução literal. Mas o significado é quando alguém está muito feliz, alguém está muito alegre, né? Por exemplo, Igor is on cloud nine. Igor is on cloud nine. Igor está muito feliz, ele está alegre, tá? Próxima expressão nós temos: once bitten, twice shy. Once bitten, twice shy. It means you're more cautious when you've been hurt before. You're more cautious when you've been hurt before, né? Então, uma vez mordido, duas vezes tímido, né? Você fica mais cuidadoso quando você já foi machucado antes, quando você já passou por uma situação antes. Once bitten, twice shine. Twice shy, ok? Desculpa, falei shine. É shy. Once bitten, twice shy. Próxima expressão: out of the frying pan and into the fire. Out of the frying pan and into the fire. It means things are going from bad to worse. Things are going from bad to worse, né? Então, fora da frigideira e direto pro fogo, né? Significa que as coisas estão indo de mal a pior, né? Estão piorando. Out of the frying pan and into the fire, ok? Próxima expressão nós temos run like the wind. Run like the wind means run fast. Run fast, né? Então, corra como o vento, né? Significa para você correr rápido, né? Você agilizar, você ser ágil. Run like the wind, ok? Próxima expressão nós temos: shape up or ship out. Shape up or ship out, né? Então, it means work better or leave. Work better or leave, né? Então, entre em forma ou caia fora, né? Trabalhe melhor ou saia. Shape up or ship out, tá? Trabalhe melhor ou sai ou cai fora, né? Ou faz melhor ou não faz. Próxima expressão: snowed under. Snowed under. It means busy. Busy, né? Então, coberto de neve significa você está ocupado, muito ocupado. I am snowed under. Eu estou muito ocupado. I am snowed under. Próxima expressão nós temos: that ship has sailed. That ship has sailed. It means it's too late. It's too late, né? Então, esse navio afundou significa que é tarde demais, né? That ship has sailed. It's too late. Próxima expressão nós temos: the pot calling the kettle black. The pot calling the kettle black. It means someone criticizing someone else. He is just as bad. Someone criticizing someone else. He is just as bad. Né? Então, o pote chamando a chaleira de preta, né? Significa alguém criticando outra pessoa que é tão mal quanto ela mesma. É o nosso famoso o sujo falando do mal lavado, tá? Em inglês a gente fala desse jeito: the pot calling the kettle black. The pot calling the kettle black, ok? O sujo falando do mal lavado. Próxima expressão nós temos: there are clouds on the horizon. There are clouds on the horizon. It means trouble is coming. Trouble is coming, né? Então, há nuvens no horizonte significa que o problema está chegando, vai vir algum problema aí. There are clouds on the horizon. Próxima expressão nós temos: those who live in glass houses should not throw stones. Those who live in glass houses should not throw stones. It means people who are morally questionable should not criticize others. People who are morally questionable should not criticize others, né? Então, quem mora em casa de vidro não deve atirar pedras, né? Significa que pessoas que são moralmente questionáveis, elas não devem criticar os outros, né? Porque elas não têm, esse local de fala. Those who live in glass houses should not throw stones. Próxima expressão, nós temos: Through thick and thin. Through thick and thin. Repara que todas essas palavras começam com TH, mas quando a gente vai pronunciar a língua, ela vem entre os dentes e faz um som de F, né? Through thick and thin. Through thick and thin. Through thick and thin means in good times and in bad times. In good times and in bad times, né? Então, entre o grosso e o fino significa nos bons e nos maus momentos. For thick and thin. Próxima expressão nós temos: Time is money. Time is money. Time is money means work quickly. Work quickly, né? Então, tempo é dinheiro, né? Time is money. E significa que é para você trabalhar de maneira rápida, né? Para você agilizar ali o que está perdendo tempo. Time is money. Próxima expressão nós temos: waste not, want not. Waste not, want not. It means don't waste things and you always have enough. Don't waste things and you always have enough. Né? Então, não desperdice e você não queira, né? Significa para você não desperdiçar as coisas que você vai ter o suficiente. Você nunca vai ter, vai tá em falta, tá? Waste not, want not. Próxima expressão nós temos: We see eye to eye. We see eye to eye. It means we agree. We agree, né? Então, nós vemos olho a olho, olho no olho, né? Significa que a gente concorda em alguma coisa. We see eye to eye. Próximo. Weather the storm. Weather the storm. Weather the storm means to go through something difficult. Go through something difficult, né? Então, climatize a tempestade. É você passar por alguma coisa muito difícil, tá? Então, por exemplo, seu amigo tá passando por uma situação difícil, você vira e fala: No, no problem, don't worry, you will weather the storm. Não se preocupa, né? Você vai passar por isso, por essa tempestade, tá? É nesse sentido. Próxima expressão aí, nós temos: Well begun is half done. Well begun is half done, né? It means getting a good start is important. Getting a good start is important, né? Então, um bom começo é metade do caminho, né? Significa que você começar alguma maneira, alguma coisa de maneira bem feita é muito importante. Well begun is half done. Próxima expressão nós temos: When it rains, it pours. When it rains, it pours. It means everything is going wrong at once. When it rains, it pours means everything is going wrong at once, né? Então, quando chove e transborda, quer dizer que tudo tá dando errado de uma única vez ali. A situação toda saiu do seu controle, né? When it rains, it pours. Ou seja, tá tudo dando errado, né? Próxima expressão nós temos: You can catch more flies with honey than you can with vinegar. You can catch more flies with honey than you can with vinegar, né? It means you get what you want by being nice. You get what you want by being nice, né? Então, você pode pegar mais moscas com mel do que com vinagre. Significa que você não vai conseguir alguma coisa se você for grosso, né? Você só vai conseguir se você for legal, se você for uma boa pessoa. You can catch more flies with honey than you can with vinegar. Próxima e penúltima expressão aí, para a gente fechar nossa super aula gigantesca, enriquecedora, que você aprendeu 150 expressões idiomáticas e muito enriquecimento de vocabulário, né? Penúltima expressão aí nós temos: You can lead a horse to water, but you can make him drink. You can lead a horse to water, but you can make him drink. It means you can force someone to make the right decision. You can force someone to make the right decision, né? Então, você pode levar um cavalo até a água, mas você não pode obrigá-lo a beber, né? Significa que você não pode forçar alguém a tomar alguma decisão ali que você queira. You can lead a horse to water, but you can make him drink, ok? E aí, a nossa última expressão para a gente finalizar com chave de ouro, nós temos: You can make an omelette without breaking some eggs. You can't make an omelette without breaking some eggs. It means there's always a cost to doing something. There's always a cost to doing something, né? Então, você não pode fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Ou seja, sempre tem um custo, sempre tem uma consequência de você fazer alguma coisa, né? You can't make an omelet without breaking some eggs.
Uau, uau, uau! Terminamos a nossa aula super enriquecedora, né? Tenho certeza que você aprendeu bastante coisa, ainda mais se você praticou o estudo ativo de repetir a pronúncia de tudo que a gente viu aqui na aula, né? Para você treinar a sua fala, treinar a sua pronúncia de acordo com o jeito correto, né? E enquanto você faz a leitura, você lê as palavras e fala em voz alta, isso tudo ajuda e contribui muito para o seu desenvolvimento na língua inglesa. E agora que nós chegamos ao final da aula, eu vou propor para você o desafio da aula, que também vai ser muito transformador para você, e eu quero muito que você conclua, tá? Então, não deixa de fazer. Qual é o desafio? É você transcrever à mão, sim, à mão, todas as 150 expressões idiomáticas que nós acabamos de aprender nessa aula, tá bom? Então pega aí seu caderninho, não precisa você fazer tudo de uma vez só. Faz algumas hoje, outras amanhã, outras depois, vai fazendo no seu tempo livre. Só não deixa de ter disciplina para estudar, tá bom? Só toma cuidado para não procrastinar muito e acabar não fazendo, tá? Então se organiza, fala, ó, à noite eu vou fazer 30. Aí amanhã de manhã eu faço mais 30. Aí à noite de manhã eu faço umas 50. E assim você vai, que você acaba rapidinho, tá bom? Só não deixa de praticar. Transcrevendo à mão, escrevendo à mão para o seu caderno todas as expressões. E depois que você termina de escrever, você lê em voz alta, tá? Por que isso, professor? Porque você treina a sua escrita. Quando você escreve, você transcreve, né? Você treina a sua escrita, você treina a sua leitura, porque você está lendo ali tudo que você está escrevendo, e você treina a sua fala, porque você vai falar em voz alta. Você já aprendeu aqui na aula como se pronuncia cada uma, e aí você vai treinar de novo a sua pronúncia. E se você tiver dúvida em qualquer uma dessas pronúncias, é só você voltar aqui na aula no áudio, que vai ser super tranquilo, tá? Então, todas as expressões estão aí no corpo da aula. Se você não quiser. Copiar em inglês, em português, copia só pelo menos em inglês. Pelo menos você já vai estar treinando e exercitando o seu cérebro para raciocinar na língua inglesa. E isso é muito importante. O ato de você escrever e transcrever à mão para o seu caderno é exatamente esse sentido. É você raciocinar em inglês, você exercitar o seu cérebro a pensar em inglês, porque é isso que de fato vai fazer você falar inglês com fluência, tá? Inglês não se fala traduzindo, traduzindo. Inglês você fala pensando em inglês. Então você tá, ó, absorvendo conteúdo, e a sua bagagem de conhecimento tá ficando cada vez maior. E daqui a um tempo você vai conseguir pensar já em inglês, tá? Então não dá bobeira, pratica o estudo ativo aí. Beleza? E se tiver qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. É só chamar a gente, você sabe onde nos encontrar. Então é isso. Um grande beijo, um abraço e até a próxima aula.